É por causa que aqui é muito longe pra gente ir pra escola. A gente sai daqui de 12 horas, chega lá de 1h15, 1h30. E tem vezes ainda que a diretora nem deixa a gente entrar, a gente tem que voltar no mesmo instante. Fora que a gente tem que trabalhar muito pra poder chegar a hora de ir pra escola. A gente, pra botar água, que é muito longe, tem que pegar água lá embaixo, que é quase 40 minutos pra chegar no poço d'água. A gente já sofreu muito aqui para plantar, que tem vezes que está muito seco, a gente não planta, aí passa muita necessidade também.
Me diz uma coisa, você falou que a escola fica longe, né? É em que bairro que é a escola?
Valentina.
E vocês vão de quê para lá?
A pé. Todo dia 12 horas a gente sai daqui. Tem hora que a gente sai mais cedo, por causa que tem hora que a gente sai de 12 horas, não dá tempo a gente chegar lá de 1 hora em ponto. A diretora não deixa a gente entrar, a gente tem que voltar no mesmo novo pra casa, perder aulas.
E gasta quanto tempo andando a pé?
Uma hora mais ou menos, assim, porque a gente sai daqui 12 horas, tem vezes que a gente não chega nem de 1 hora lá, chega mais tarde.
E sai assim debaixo do sol quente.
Vai sol quente. E quando tá chovendo, a gente sai com uma roupa que não seja adequada para entrar na escola, porque quando chega lá, a gente entra na escola e veste a roupa adequada, que é a farda da escola, para poder entrar. Vai debaixo de chuva, que é para poder assistir aula.
E quando chega lá, vocês trocam de roupa onde?
No banheiro da escola, isso tem vezes também que a diretora tá de mau humor e nem deixa a gente trocar de roupa lá. A gente tem que entrar numa sala de aula, quando os alunos não tá lá, e troca de roupa.
Ah, mas por que que não pode entrar no banheiro para trocar de roupa?
Porque o banheiro é exclusivamente para os professores e funcionários.
E não tem banheiro para os alunos, não?
Tem, mas só é um e tem vezes que tá quebrado quando tem alguma coisa.
Mas aí, quando chove assim, vocês precisam trocar de roupa, tem que tomar banho também?
Lá ele não deixa eu tomar banho. A gente já sai molhado lá, quando tá molhado lá, a gente leva uma toalha, a roupa adequada para a escola lá. Aí a gente veste lá mesmo, pronto, fica lá molhado, assiste a aula para poder conseguir assistir a aula e terminar o ano letivo.
Menina. E aí, às vezes acontece da diretora não deixar vocês entrar.
Aí a gente volta para casa. Várias vezes já aconteceu comigo e com as minhas primas que estudam comigo, da gente voltar para casa no mesmo dia por causa que a diretora não deixar a gente entrar.
E deve dar uma raiva grande, né?
Muita.
Mas aí, como é que faz assim com a matéria? Porque se você tem que voltar para casa,
A
você
gente
acaba perdendo a aula, né?
pega com os alunos, com meus amigos da sala, da mesma sala, a gente pega quando dá o final de semana, que a gente tem perdido aquela aula, a gente troca dentro dele para casa para pegar, para não perder o assunto.
E dá para recuperar?
Dá um pouco, não como tá na sala de aula, que os professores explicam muito e a gente só pegando do caderno, a gente não vai saber o que foi que ele explicou lá, como foi. Aí não dá muito, mas para pegar só o assunto para a gente ver, dá.
Você falou assim também que tem o problema de pegar água, né?
É muito longe, a gente pega na burra, a gente bota duas vasilhas de um lado e do outro para poder buscar lá embaixo, porque se fosse pegar na cabeça não ia dar pra gente colocar água, porque é muito pesado os baldes. A gente coloca na burra e pega. A gente chuta 200 litros, aí passa a semana toda pra poder buscar. Aí buscar só no fim de semana.
E é onde? É no rio que busca essa
É
água?
numa cacimba.
Uma cacimba? E essa água é boa de beber assim?
É, até a caixa pra ver aí, olhar, ver se era adequada pra gente beber. Aí disseram que podia beber, que não tinha nenhuma contaminação nem nada, não. Porque a gente limpa, tira a água de dentro todinha, lava tudinho, higieniza a cacimba todinha.
Certo. E aí tem que fazer algum tratamento assim
É,
também?
vez quando a malária vem, olha lá como é que bota remédio por causa da dengue e tudo mais.
Agora, essa água assim, nunca teve água encanada aqui?
Nunca. A gente sempre tem que botar ou na cabeça ou na burra para poder sobreviver com a água, né?
E quantas viagens tem que fazer assim por dia?
6, 7 viagens para poder encher o tonel.
Isso tudo?
Isso tudo. Porque o tonel é de 15 litros, o bujão que a gente bota de 15 litros, por causa que é muito pesado para burra, aí a gente tem que ficar colocando. Aí um fica lá embaixo, outro sobe, aí quando sobe, outro fica lá embaixo, aí fica essa coisa todinha, pra poder encher o tonel d'água.
E cada família tem um animal desse para
Cada
transportar?
um tem que ter seu animal. Porque todo dia, tem gente que bota água todo dia, quando tem as condições de botar todo dia. E quando não é isso, a gente coloca por semana, tem muitos filhos, aí um bota por dia, outro bota outro. E assim vai.
Agora, quando chega assim, a água ela fica dentro de um depósito, né?
É.
Como é que chama esse depósito?
É um tonel, mas assim ele é tampado. Por causa da dengue, aí ele é tampado. Tá a tampa dele mesmo.
E aí, para vocês, por exemplo, para lavar a vasilha, cozinhar, como é que vocês fazem?
A gente tira a água do tonel para lavar e quando termina tampa de novo.
Tampa de novo. E
É.
para tomar banho?
A gente vai tomar banho lá num tacho, que é um lugar que tem aqui, que é água também. A gente toma banho lá e traz água para beber.
Ah, é como assim, é como se fosse uma beira de rio, um...
Não, é um negócio que nem um balde de ferro que tem lá e a água sai, cai dentro. Aí a gente, com a água que cai dentro, a gente toma banho. E as que não caiu dentro ainda aqui, aí a gente apanha de cima para poder beber.
Entendi. E dá para tomar banho assim,
dá,
direitinho,
dá,
sem problema?
Uhum.
Tem assim, é como se fosse assim o quê? Com parede? Como é que funciona?
Não, é um negócio desse tamanho assim de ferro, que é, os pontos sérios que eram dos índios, de fazer comida dos índios. É um negócio que nem um tacho. Ah, é bem grande de ferro, que nem 10 homens não levanta. Que é muito pesado mesmo.
E aí as pessoas quando vão tomar banho lá assim, não pode, então é, tem que tomar banho de roupa, né?
É, todo mundo, é proibido tomar banho sem roupa lá. Toma banho com a vasilha, leva uma vasilhinha, aí toma banho com a vasilha, que nem pode entrar dentro e nem pode tomar banho sem roupa.
Então isso quer dizer que aqui na comunidade as pessoas nunca tomaram banho sem roupa?
Não. Só se for em casa mesmo para fazer um banho de casa, trazer ela para casa para tomar banho.
E como é que é assim? Como é que a pessoa se sente numa condição dessa?
Ah, sei lá, só desde pequeno que a gente toma banho assim, no rio aí nem... E se incomoda muito, mas com água, se fosse água encanada para tomar banho de chuveiro, é muito melhor, né, do que tomar banho de vasilhinha.
Claro, né? Agora, dentro de casa tem banheiro?
Não. A gente faz um apropriadamente para a gente fazer as necessidades fora.
Sim. Que é fora do,
é,
da casa?
É.
Uhum. Toda casa tem um?
Toda casa tem um banheiro.
Certo. As pessoas aqui têm uma história aqui também que me contaram que as mulheres já têm um trabalho assim de fazer um sabão.
É, eu até minha tia entrou nessa coisa de sabão, eu não pude entrar porque eu era de menor, aí nem minha mãe, por causa que ela trabalha no roçado, aí não pode entrar, mas se eu fosse maior eu também entrava, a menina faz sabão, aí revende. É bom também, mãe, também compra de sabão.
Você sabe como é que funciona?
Não, nunca fui lá olhar não.
Uhum. E o aqui vocês usam o sabão que essas uhum. mulheres produzem?
A gente compra elas, já para não comprar fora, já ajuda a comunidade aqui comprando uhum. elas.
Me diz uma coisa, como é que é a vida de vocês assim que são mais jovens aqui na comunidade? O que vocês assim gostam de fazer além da escola?
Não, porque a gente aqui não tem muita prioridade em gostar de fazer, porque a gente de manhã assim, a gente se acorda, aí faz, ajeita a casa, lava os pratos, barra um terreiro, faz a comida. Aí já é hora, aí é 12 horas quando termina isso tudo. Aí troca de roupa para a escola. Quando chega já é de noite, aí só é dormir. Não tem não. Se eu vou lá na casa de fulano, não tem nem esse tempo, nem nada. Aí só é em casa mesmo.
Uhum.
Não tem nem prioridade para os jovens hoje em dia. Só aqueles jovens mesmo que não tem os pais que fazem as deveres deles, que pode sair na casa de um amigo, mas quem não tem, que os pais trabalham mesmo dentro do roçado, aí os jovens quem faz as tarefas de casa, barra em casa, lava prato, faz tudo.
E vocês, assim, têm o costume de ir a alguma festa?
Não. É dificilmente a gente ir no aniversário, que acontece mesmo aqui dentro da comunidade, que as mães fazem para o filho. Mas fora, eu me lembro que eu nunca fui numa festa fora. Sempre aqui na comunidade, alguém que fala aniversário, a gente vai. Nunca a gente foi para uma festa fora.
E quando faz assim um aniversário, como é que é o aniversário?
Aniversário é só um bolinho de aniversário mesmo, e alguns convidados da família e pronto. Mas você quer aniversário mesmo, só para comemorar o aniversário daquela menina, daquele menino, aquele rapaz, somente.
Vocês têm assim o hábito de ir à praia aqui?
Não, nunca fui.
Sério?
Sério.
Por quê?
Só vejo assim na televisão, por causa que é muito longe, aí a necessidade de pegar o ônibus para ir. Aí nunca nem fui, não.
Mas
nem
tem
eu, nem
uma
mais
praia
alguém.
Aqui perto, não
é,
tem?
É, praia de Gramão. Às vezes quando minha tia vai, mas não leva os meninos também. Só vai ela, por causa que levar os meninos tudinho, porque é muito menino. Aí levar, pode perder um, pode afogar daí. Aí eles dizem que deixa ficar grande, que quando tiver grande você vai na praia e você vê como é.
Aí depois que fica grande não vai também.
É. Aí não tem nenhum hábito de ir na praia nem nada não.
Certo. Já me contaram que teve tem uma história, uma lenda, não sei se vocês já ouviram. Que tem um fantasma, uma mulher sereia, aí no Gramame. Você já ouviu alguma coisa disso?
Não, nunca vi não. Já soube que tem uma cobra, uma anaconda lá, mas sereia nunca vi não.
E sério. Essa cobra, como é que era?
Disseram que era uma daquela que tem só um olho na testa, que era aquela bem grandona. Minha prima diz ela que viu essa cobra ali. Mas é, não é mesmo em Gramame, é no rio que tem aqui perto, que é bem fundo mesmo.
No rio.
É.
Tá. Me diz uma coisa, uma pessoa ali estava me contando que essa comunidade toda aqui foi uma comunidade que tentou se estabelecer aqui.
Foi.
Né?
Teve muito desfronto com as polícias, vieram muitas polícias tirar a gente daqui. Várias vezes a gente estava com tudo implantado, eles colocaram a máquina, cortaram as lavouras, tudo. A gente ficou sem nada para comer, para trabalhar, sem nada. Aí despejaram a gente saía e ia lá para a CPT. Depois a gente voltava de novo para a terra e até hoje é assim. Eles, quando a gente está com quase tudo aprontado, tudo bem conformado na sua terra, aí ele vem de novo, aí passa a máquina, deixa tudo limpo de novo, que é para a gente começar tudo de novo, para ver se um dia a gente sai e desvazia a terra. Mas isso a gente acha que não vai nunca acontecer, porque faz mais de 12 anos que a gente está aqui e sempre a gente só vive disso mesmo, da lavoura. Não tem outro meio de viver, não.
Você chegou a pegar o tempo em que o pessoal morava no acampamento?
Aham. Uhum.
Que idade você tinha naquela época?
Um ano, eu acho, porque eu vim pra cá, eu tinha 6 meses.
6 meses, né? E assim, você, quer dizer, você, embora estivesse presente naquele momento, era muito pequenininha, não lembrava das coisas assim. Mas o que, que você lembra, assim, depois que você já cresceu um pouco mais, das dificuldades maiores, assim, você como criança? Naquele momento, o que, que era assim mais difícil assim para você?
Difícil era assim, ele chegava, ele não dizia, você vai ter que sair da terra para a gente passar não, porque ele chegava, era logo botando as coisas dentro, a gente tinha que se esconder debaixo das camas, que foi tentar que meu irmão, ele é deficiente, ele quase levava uma bala ainda. Aí quem pegou, ele não levou a bala por causa de uma menina que mora lá na frente, que se abaixou com ele debaixo da cama. Aí isso é muito perigoso para as crianças, né? Por causa que eles não chegam num dia assim. Você vai ter que sair da terra, porque até passar a máquina vai ter muita bala, e se não, ele chegou e passou mesmo, não respeita os outros, não.
E aí você lembra que vocês, crianças, assim, se escondiam debaixo
da cama? Debaixo da cama, debaixo da cama. Todo mundo, quando dizia a máquina tá aí, todo mundo corria para debaixo da cama, que era para não errar nenhuma bala, nem nada, para não morrer mesmo.
E era tiroteio mesmo?
Tiroteio mesmo, porque eles não diziam, você vai sair por bem, não. Ela chegou e logo, não tinha diálogo não para falar, dizer você vai sair não. Ela chegou, passou a máquina e tudo.
E aí, depois que passava assim a máquina, vocês faziam o quê? Iam para onde?
A gente, quando eles passavam a máquina, parece que era para o propósito. Aí a gente voltava de novo para a terra, começava a plantar tudo de novo, vai passar muita necessidade de novo, para poder plantar, para esperar ela reproduzir, que é para a gente poder colher para sobreviver.
Agora, você assim, como moradora daqui e você estudando lá em Valentina, você sente assim discriminação do povo de lá, porque uhum. Você mora aqui?
É, ele fala, ah, essa menina mora lá no sem terra, só com macaxeira velha, isso aqui e outro. Ele fica discriminando, chamando de sem terra, por causa que quer chamar sem terra. Uhum. Aí tem vários que não querem nem ser amigo da pessoa, porque a pessoa mora aqui.
E aí, como é que vocês fazem?
A gente fica só porque aqui tem 4, aí na hora do recreio a gente não ia procurar esse menino de fora porque sabe que ele discrimina a gente. Aí a gente fica só aquele grupo de 4 que é que estuda aqui mesmo, que vai daqui mesmo, aí a gente fica as 4 primas e pronto, não tem muitos amigos não.
Deve ser uma coisa muito difícil, né?
É, muito difícil, mas tem que conviver assim, desde pequena que a gente é assim. Todo mundo dizia, ah, aquela menina sem ideia, aí aqueles meninos que escutam já não quer ser amiga da pessoa mais, e pronto.
Como é que sua mãe fazia nessa época pior assim? Qual a questão da comida para vocês?
Fez quanto o Inca mandava a alimentação. Aí era o que a gente sobrevivia, aquela alimentação do Inca. E tem vezes que ele passava 1 mês, 2 meses sem mandar. Aí a gente tinha que fazer alguma coisa, procurar um coco para comer com farinha, qualquer coisa para poder sobreviver.
E passava assim?
E passava assim. Até a gente aprontar o feijão para ele reproduzir, para vender e sobreviver. Até hoje é assim.
E você lembra, assim, de ter passado fome?
Lembro. Mãe ia pro roçado, aí eu ficava em casa, ajeitava serviço, ajeitava tudo. Aí quando era na hora de almoçar, eu muito de mãe, eu quero comer. Aí, mas não tinha. Porque ela ainda tava plantando, aí não tinha o que sobreviver. Uhum.
Mas assim, conseguiu mesmo assim, uhum, né, superar isso tudo, né? Você pensa, assim, em fazer o que da sua vida pro futuro?
Ah, com certeza estudar, fazer uma faculdade, me formar, que é para poder sair daqui, estudar fora, qualquer coisa assim. Para tirar meus pais daqui, por causa que aqui eu vejo que eles sofrem muito para poder sobreviver aqui.
Mas parece que hoje a coisa já está um pouquinho mais fácil do que no passado, né?
É, por causa que antes a gente era todo ano, 2, 3 vezes, ele invadia a terra. E agora não, ele passa 1 ano, 2, pensa quando ele invade. Aí tem como a gente sobreviver mais um pouco. essa distância que ele passa para poder botar a máquina para cortar, essa distância aí soube mais um pouco, porque ele botava duas TVs no ano, hoje ele bota uma no começo, quando é no meio do ano, quando já está tudo plantado.
A sua família planta o quê?
Feijão, macaxeira, inhame, tudo o que um planta, quase todos, quando é no tempo de plantar, todo mundo planta. Aí colhe, aí já vem outro tempo de plantar outra coisa, aí planta, colhe de novo, aí é isso.
E quando vem esse período de seca braba, assim, como é que faz?
Fica sem plantar nada. Por causa que a gente planta, aí morre no seco. Aí para ir uma planta lá embaixo, que é numa vagem que tem lá, que é molhada, aí para ir planta lá embaixo. Aí vai a planta feijão, macaxeira, aí quando tem vezes que nem lá embaixo dá para plantar, porque tá muito seco. Aí fica sem plantar, que nem hoje, aí só tem uma macaxeira plantada e um inhame. Por causa que não tem, é os dois mais que sobrevivem na seca, é a macaxeira e o inhame.
Que aguenta mais.
É, que aguenta mais a seca, é a macaxeira.
E aí quando vocês perdem a plantação toda, assim, que não dá nada mesmo, como é que vocês fazem para viver?
Ah, é muita, sei lá, a gente sobrevive mais quando o pai arranca a macaxeira que vai vender. Aí, mas sempre não acaba tudo uma vez não, fica alguns pés, aí o pai pega, arranca, vende para a menina fazer goma, alguma coisa, aí é como sobreviver.
Alguém daqui, assim, trabalha fora da comunidade, tipo numa casa de família ou no comércio, alguma coisa
não.
Assim?
Só trabalha, parece que é três homens, que é numa engenharia, na arco-engenharia. Aí, mas também não são nem daqui, são primos, amigos de outra pessoa que veio para aqui para morar mais a família, que trabalha. Mas é tudo trabalho aqui mesmo, sobreviver por tudo que é planta aqui dentro.
Ninguém tem vontade de trabalhar fora, não?
Vontade tem, mas só que os povos, quando um diz assim, eu vou trabalhar fora, aí não pode. Se for trabalhar fora, você aluga uma casa fora, é para trabalhar fora, porque só quem está aqui é quem quer trabalhar aqui, colher aqui, sobreviver aqui.
E o governo dá alguma ajuda aqui?
Não. É sempre você ter que se virar sozinho, não tem ajuda de nada. Sempre tem que ser sozinho mesmo.
Diz uma coisa, você assim, como moça, você aprende as coisas de casa, assim, com sua mãe também, cozinhar, essas coisas assim?
Tem que aprender desde pequeno. Como eu agora já estou maiorzinha, eu já vou aprendendo minha irmã mais nova, de 9 anos. Que é para quando eu sair de casa, ela já sabe de tudo, que nem minha irmã, eu tenho uma irmã mais velha. Quando ela aprende, já estava aprendida, ela já vem me ensinando. Que é para quando eu aprendo, já vou ensinando a minha irmã. Que é para nunca, quando uma sair, a outra não saber, que é para a mãe, enfim, sair do roçado, que é para mim fazer as coisas em casa. Tem que sempre a mãe estar no roçado e as filhas dentro de casa fazendo as obrigações de casa.
E consegue fazer tudo
isso? Consegue.
Você acha bom isso?
Não, porque assim, mãe fizesse era melhor pra mim, né? Eu tinha mais tempo pra me estudar, pra sair e fazer as coisas, mas não. Tem que ser sempre assim.
Como é que você faz, assim, o seu horário de estudo?
Assim, eu faço o serviço, aí depois, lá para 10h30, 11 horas, é que eu pego o caderno e vou estudar um pouco, aí da hora de eu ir pra escola, aí eu vou de noite também, eu chego, aí eu pego o caderno e vou estudar de noite. Até 12 horas, 1 hora, aí pronto, guardo o caderno e vou dormir um pouco. Aí de 4 horas eu tenho que me acordar de novo pra fazer o almoço e o café domingo que vai pro trabalho, aí só volta de 5.
4 horas?
4 horas. 4 horas da manhã, eu boto o celular pra alarmar, de 4 horas eu tenho que estar acordado.
Nossa. E vai dormir que horas?
De 11 horas, 10 horas por aí, aí... Vou dormir e boto o celular para alarmar de 4 horas, tem que estar acordado, porque senão perde a hora.
Não dá tempo.
É. Tem que fazer almoço, tá ferrando fogo, fazer arroz, tá uma carne, tem que cuidar cedo, que é para poder dar tempo. De 6 horas, mesmo tem que estar cuidado para ir para a escola. Tem que sair daqui de 6 horas para poder dar tempo, chegar na escola a tempo.
Mas os meninos, eles ficam na cama um pouquinho mais?
Fica até 6h30, 5h30, 4h30. Normalmente eles acordam de 5h30, que é para ir para o rio tomar banho, para ir para a escola. Aí quando chega, toma café e vai pro... O menino vai lá, ele no trabalho, e lá ele vai pro trabalho dele.
E aí, no caso, você tem essa responsabilidade toda porque você já é mais crescida?
É.
Agora, hoje, assim, à noite vocês conseguem estudar um pouco em casa porque tem luz elétrica, né?
Mas antes não conseguia estudar. A gente só estudava mesmo de dia por causa que era no candeeiro, aí ninguém conseguia estudar direito. Não tinha nem como olhar pro caderno. Aí eu dormi mais um pouco, mas já perdi o estudo também.
Porque a luz era muito fraca.
É.
Você acha que essa condição vai melhorar?
Eu acho. Pode melhorar um pouco.